minha colega na escola primária e que eu não vejo há mais de 20 anos. Dizia-me ela na sua mensagem que não me agradecia, que o seu filho João me agradecia, que o seu filho nunca iria saber aquilo que nós estávamos a fazer por ele, mas que nos agradecia. Hoje de manhã, quando lhe perguntei se podia citar o seu nome e citar o nome do seu filho, ela disse-me, claro que sim, e acrescentou, é a minha missão, a missão de vida, lutar pelos nossos filhos. E é por estas pessoas que enfrentam tantos desafios, tantos obstáculos, tantas dificuldades, que nós apresentamos esta proposta. Convém relembrar o que está em causa. Um regime que existe há 10 anos, mas que deixa de fora os familiares das pessoas com deficiência. Deixa de fora aqueles que são pais e que têm a seu cargo crianças menores com deficiência e que, por isso, não conseguem ter acesso ao crédito bonificado. Este é um constrangimento grave que, 10 anos depois, urge corrigir. Para isso, aqui estamos. Este é um imperativo de justiça social e civilizacional. Estamos a falar de pessoas que têm desafios acrescidos no acesso à habitação, desafios que já são enormes para a grande maioria da população portuguesa, mas que são muito maiores ainda quando falamos de pessoas com deficiência. Corrigir esta injustiça é parte da afirmação daquilo que o LIVRE quer para o país. Um país para todos e onde ninguém fica para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem também um pedido de esclarecimento. A senhora deputada Ana Oliveira, do PSD. É o Filipe. Senhora deputada Ana Oliveira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, começar por saudar o Partido Livre pela apresentação desta proposta. Proposta que, de facto, está alinhada com o programa do Governo, que apresenta medidas para a melhoria das condições e da qualidade de vida das pessoas com deficiência, tanto ao nível da habitação como noutras áreas fundamentais, na educação, na formação, no acesso ao mercado de trabalho e no âmbito também das acessibilidades. Assim como a efetivação de uma nova estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência. Pelo que estamos alinhados nesta preocupação que hoje aqui trazem a debate. Contudo, seria importante nesta discussão detalhar alguns pontos desta proposta de lei. Desde logo a importância de se ter bem esclarecido os impactos da despesa pública. Perante o que existe atualmente, falamos de um regime cujo a despesa ascendeu em 2024 a 15,7 milhões de euros e o aumento apresentado pode duplicar os encargos anuais do Estado. E como a responsabilidade nesta matéria impõe-nos uma avaliação detalhada e concreta, faria uma primeira pergunta. Esta proposta não deveria ser acompanhada de uma avaliação minimamente detalhada ou de uma projeção financeira que nos permita avaliar a sua sustentabilidade? Uma segunda pergunta, quanto ao regime de bonificação. Parece-nos que a proposta agora apresentada constitui uma redução dos direitos adquiridos. Salvaguardaram esta situação? E, por fim, uma constatação. O Partido Socialista, diria eu, copiou aqui, em parte, a vossa proposta. Consideram que foi uma forma de valorizar o vosso trabalho? Consideram que foi uma forma de, enquanto a oposição, seguir o vosso caminho? Porque, confesso, nesta matéria somos muito claros. O que interessa é uma ponderação, equilíbrio e justiça social e não uma corrida de iniciativas legislativas. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Jorge Pinto tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Ana Oliveira, agradeço as questões. Bem, eu acho que a cópia é a melhor forma de homenagem, portanto, que copiem as nossas ideias. Nós estamos habituados, olhem, agora o Governo se veio vangloriar do passo ferroviário, uma ideia do LIVRE, elas que sejam copiadas, desde que não as amaciem em demasia, aqui estamos para trazer mais ideias a debate. Sobre a sua pergunta, nós ouvimos as entidades, aliás, na anterior legislatura, tivemos a oportunidade de o fazer, mas acho que os próprios valores que a senhora deputada aqui traz mostram o pouco esforço que isto exige ao Estado. falou de 15 milhões de euros, mesmo que duplicasse, o que eu não estou certo que seja o caso, não me parece que seja de todo um esforço demasiado por parte do Estado, por parte de todos nós, por parte dos contribuintes, para aquilo que isto representa, para a importância que esta medida tem para centenas ou eventualmente milhares de famílias. É realmente uma questão de justiça, que tem um custo, como todas as políticas públicas têm um custo. Mas se há medida que eu acho que não há um único cêntimo que seja mal gasto, é esta. Acho que todo o investimento público, que, repito, é bastante razoável, é muito bem aplicado nesta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores
deputados... Sra. Deputada, peço desculpa, Sra. Deputada. Está aqui saltada a ordem. Se a Sra. Deputada Inês Sousa Real não se importa...
Não me importo, que a Sra. Deputada...
Então, faz favor de prosseguir. Peço desculpa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar as associações e estruturas representativas das pessoas com deficiência que se têm batido pelo direito à vida independente. Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência a 23 de setembro de 2009. Esta convenção garante o direito a decidir onde viver, como viver e os serviços de apoio que precisam, promovendo a vida autónoma na comunidade. 16 anos depois, apesar do acesso à habitação ser um direito fundamental, em Portugal, para as pessoas com deficiência, esse direito continua a ser sistematicamente negado. É incontestável a severidade da crise da habitação em Portugal. O preço do compra das casas subiu 17% em apenas um trimestre. No caso das pessoas com deficiência, que necessitam de casas com características específicas, os preços dispararam para uma oferta de casas quase inexistentes. Para além disso, estas pessoas partem muitas vezes de uma condição económica que é ainda mais frágil, com maiores taxas de desemprego, contratos precários e rendimentos mais baixos. Como podem então comprar casa no mercado que exclui até quem não tem essas barreiras à partida? É hora de afirmar com clareza uma afirmação. Sem habitação acessível não há justiça social. Pela presente iniciativa, o Bloco considera, em primeiro lugar, a incapacidade da pessoa com deficiência deve ser atestada apenas no momento de acesso ao crédito e não devem ser consideradas posteriores reavaliações. Em segundo lugar, o acesso ao crédito deve ser garantido aos membros do agregado familiar quando destinado à habitação própria e permanente da pessoa com deficiência. Em terceiro lugar, não pode ser exigido pelas instituições de crédito a contratualização do seguro de vida como requisito para a concessão de crédito. E em quarto lugar, o crédito deve ser concedido a 100%. E o valor máximo aumentado para os 450 mil euros. A habitação não pode continuar a ser um privilégio para quem encaixa no molde da norma. A habitação é para todos e isso significa também as pessoas com deficiência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, a quem eu renovo o meu pedido de desculpa pela troca.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje temos pela segunda vez nesta legislatura um debate dedicado ao reforço dos direitos das pessoas com deficiência, o que é muito importante porque representa um importante passo deste Parlamento no sentido de dar visibilidade aos problemas destes cidadãos e cidadãs, muitas vezes tão esquecidos pelo poder político ou pior, pelos serviços públicos quando os deixam para segundo plano. O PAN traz hoje uma proposta que visa não só aperfeiçoar como melhorar o regime do crédito bonificado, que reconhecemos que foi um passo importante no direito de acesso à habitação da pessoa com deficiência a uma vida independente. Se é verdade que hoje já não estamos no contexto em que um terço dos bancos não oferecia este regime de crédito bonificado aos seus clientes, não é menos verdade que ainda há muitas insuficiências e lacunas que os resolver, nomeadamente no que estas pessoas diz respeito. Não é justo nem aceitável que os pais ou cuidadores informais principais de uma pessoa com deficiência não possam aderir a este regime quando querem dar uma casa adequada aos seus filhos. Daí que o PAN proponha precisamente o alargamento do universo de potenciais beneficiários deste regime. Não é justo nem aceitável que tenhamos um regime que tem como limite máximo de financiamento 228 mil euros, um valor muito baixo abaixo da garantia jovem e que dificilmente paga uma casa nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto ou até do Algarve. Daí que o PAN propõe um aumento deste teto para 450 mil euros. Também não é justo nem aceitável que as pessoas com deficiência não sejam informadas pelo banco deste regime, o que é uma clara lacuna e também um acesso à informação desigual, tendo em conta que nem todos têm o privilégio ou a sorte de se poder deslocar ao balcão. Finalmente, sinalizo que com a presente iniciativa, o PAN quer ainda que haja uma monitorização do impacto desta medida e deste regime, para que as pessoas com deficiência possam, de facto, ter acesso não só ao mesmo, mas que também haja uma identificação regular das lacunas que deste resultam. Senhoras e senhores deputados, reconhecemos que há caminho que já foi feito, mas estamos num ponto de partida e não num ponto de chegada. Pelo que é bem do reforço das pessoas com deficiência, esperamos que haja a oportunidade de todas estas iniciativas chegarem ao debate na especialidade.
Obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal enfrenta desde 2017 uma crise profunda no acesso à habitação. E é importante começar por aqui. A crise na habitação não começou hoje, não começou ontem, não começou há um ano. Começou em 2017, no tempo dos governos socialistas. E a crise imobiliária foi muito mal gerida pelos governos socialistas. Bem nos lembramos de um conjunto de medidas, Marina, é consigo mesmo, é com a senhora deputada Marina Gonçalves, bem nos lembramos da quantidade de medidas que foram aprovadas no tempo do governo socialista contra os proprietários, contra os senhorios e propondo mesmo medidas absolutamente terceiro-mundistas contra a propriedade imobiliária. E é uma crise que exige hoje uma resposta firme e uma resposta responsável. É um problema que todos sabemos não se resolve do dia para a noite, mas exige vontade política. E o governo e a maioria da AD já mostraram que têm vontade política para resolver este assunto. Eu percebo que as bancadas da esquerda não concordem com muitas das medidas que têm sido apresentadas pelo governo em matéria de habitação. Mas o que é certo é que o governo tem mostrado iniciativa legislativa demonstrada pelo pacote de medidas para a habitação que foi aprovado no último Conselho de Ministros e as propostas que vão ser aprovadas no próximo Conselho de Ministros, já amanhã, também sobre a questão da habitação. E a crise da habitação afeta todas as famílias, mas afeta sobretudo as famílias com membros com mobilidade reduzida ou com pessoas portadoras de deficiência. Encontrar uma casa é um enorme desafio para as famílias nos dias de hoje, mas é um desafio ainda maior para estas famílias que têm membros com mobilidade reduzida ou com pessoas com portadores de deficiência. E por isso o projeto do CDS pretende atingir dois objetivos muito simples. Em primeiro lugar, identificar os imóveis já adaptados e todos aqueles que possam facilmente ser adaptados de acordo com as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida. E, em segundo lugar, um acesso facilitado à habitação, precisamente pelas famílias que têm membros com mobilidade reduzida ou pessoas com portadores de deficiência. Não é apenas, na nossa perspectiva, uma proposta técnica. É, no fundo, uma proposta ética. A questão da habitação é uma questão fundamental, é uma questão que diz muito às famílias em Portugal, é uma questão social e é uma questão que o CDS leva muito a sério. E por isso, este debate, na nossa perspectiva, é uma oportunidade única para o Estado, mas também a sociedade civil, reafirmar o seu papel de defesa dos mais vulneráveis e defesa da dignidade humana. E é uma proposta que, na nossa perspectiva, nos deve convocar a todos. Convocar-nos a todos como representantes, mas também como cidadãos, mas acima de tudo como seres humanos. E por isso o CDS está neste debate no sentido de apresentar soluções construtivas para que, criado o consenso no Parlamento, seja possível responder aos desafios da habitação, mas em particular aos desafios da habitação que são enfrentados pelas famílias com pessoas com mobilidade reduzida ou com membros com portadores de deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, dos Juntos pelo Povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As propostas de lei que discutimos